Líder do governo pede mais tempo para um parecer sobre as regiões metropolitanas de Santa Catarina. Projeto completa 2 anos na Comissão de Justiça, Educação, Mercado de Trabalho e Acessibilidade. Debate já começou no Parlamento. Código Ambiental. Deputados, governo e sociedade começam a discutir a preservação responsável. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
Uma história de superação e um exemplo de vida. Assim foi a palestra que abriu o primeiro Seminário Estadual de Acessibilidade na manhã desta terça-feira, 4 de novembro, no Auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa. Numa palestra motivacional, Eduardo Torto Meneghelli, técnico em habilitação básica de construção civil, tetraplégico de nascença, emocionou o público. Ele acredita que o fato de não ficar reclamando da vida agrada as pessoas.
Eu acredito que quando uma pessoa vê uma pessoa nas minhas condições físicas, num palco falando, a primeira coisa que a gente vai fazer é reclamar. E não é isso que eu fui fazer. Eu fui expressar uma motivação, mostrar que a vida está aí para ser vivida. E que a gente não precisa de ter perna e braço para ser feliz e ser uma pessoa vencedora de sucesso como eu sou.
Uma das melhores respostas positivas aos portadores de deficiências é o exemplo que a Assembleia Legislativa dá ao promover seminário como este.
Eu acredito que o que a Assembleia pode fazer é esse tipo de evento consciente que ela está fazendo hoje de acessibilidade, sendo o primeiro seminário de acessibilidade. E uma outra coisa que eu não falei durante a minha palestra, que eu acho muito importante nesses órgãos, nesses setores especiais referentes a esses assuntos de inclusão social, educação especial, de acessibilidade, são pessoas com essas necessidades desses setores, exercendo essas funções. Porque não adianta você colocar uma pessoa normal, entre aspas, para saber se a rampa está inclinada ou se não está inclinada. Ou se a lajota, o cego está de acordo ou se não está, entendeu? Então eu acho que existe ainda esse preconceito onde o deficiente não está apto para assumir esses setores públicos.
A Assembleia Legislativa promoveu mudanças na casa nos últimos anos, depois da assinatura do termo de conduta com o Ministério Público Estadual, que aconteceu no dia 14 de março de 2007. Entre as transformações está o projeto de comunicação visual em Braille, a reforma dos 13 elevadores, agora adequados às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, bem como os banheiros, cujas portas receberam maçanetas tipo alavanca. Além dessas medidas, um telefone para surdos, com visor de leitura, foi disponibilizado na entrada do prédio e as escadas receberam corrimãos adequados. O Parlamento também conta com sistema de alarme de incêndio, com saída de emergência e indicação sonora e luminosa. O auditório foi contemplado com plataforma elevatória para cadeirantes. Outra semelhante foi colocada na escada do hall. As áreas de circulação também foram adequadas, para no mínimo 90 centímetros. Na parte externa, as mudanças foram feitas nos passeios das calçadas, com declives para os cadeirantes e faixas indicativas para deficientes visuais, além de vagas no estacionamento. O Legislativo catarinense está discutindo agora um contrato específico para a contratação de pessoas com deficiência. O plano está em fase de estudos. A implantação das regiões metropolitanas vai trazer recursos para o Estado. Este foi o argumento do deputado Juarez Ponticelli ao pedir a deliberação na Comissão de Justiça do projeto que recria as regiões metropolitanas de Criciúma, Joinville, Itajaí, Blumenau, Florianópolis e Tubarão. O líder do governo, deputado Herneus de Nadal, explicou que ainda não recebeu todas as respostas para sugerir alteração no projeto de lei complementar de autoria do deputado Kennedy Nunes e pediu para trazer a proposta à deliberação na terça-feira da próxima semana. Atualmente, a única região metropolitana legalmente constituída é a de Chapecó. A ideia de criar o Banco do Remédio em Santa Catarina foi aceita na Comissão de Constituição e Justiça com a aprovação do parecer do deputado Jean Kuman. De autoria do ex-deputado Valdir Cobalcini, o banco funcionará nas regionais de saúde das Secretarias de Desenvolvimento Regional, se for aprovada na Comissão de Saúde, Plenário e Governo do Estado. Jean Kuman fala da importância da proposta.
Bom, hoje muitas pessoas dificilmente têm acesso a remédios. Essas pessoas mais carentes, que não têm uma renda, que têm uma certa dificuldade, que não conseguem muitas vezes adquirir o remédio que necessitam. E esse projeto visa justamente isso, permitir um acesso maior a medicamentos às pessoas que mais precisam e que muitas vezes têm dificuldade de acessá-los.
O Banco do Remédio deve formar estoque através de doações de pessoas físicas e jurídicas. O Banco do Remédio destina-se a pessoas atendidas pelo SUS e encaminhadas com receita médica do SUS. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos, mais de 50 milhões de brasileiros não têm acesso aos remédios devido aos preços altos. E 30% das internações nos hospitais ocorrem pela falta de medicamentos para o tratamento. 65% dos usuários do SUS não têm acesso aos medicamentos. O projeto de lei que trata do novo Código Ambiental Estadual começou a ser discutido nas comissões no início do segundo semestre deste ano. Nesta quarta-feira, às 6 horas da tarde, as comissões de Justiça, Agricultura, Finanças e Meio Ambiente iniciam as audiências públicas em Lages. O deputado Romildo Titon, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, destaca os principais pontos do novo Código de Meio Ambiente para Santa Catarina.
Eu vejo que os pontos mais polêmicos que a gente tem sentido já nas conversações, principalmente com as entidades organizadas, é a questão de onde está sendo mexido nas áreas de preservação permanente, né, que é 30 metros dos rios, dos córregos, onde está sendo puxado para 5 metros, né, e essa é uma matéria que vai ser discutida bastante. A questão da reserva legal também é uma questão bastante discutida, da criação desse novo sistema de servidões, onde as pessoas, além dos 20% da reserva, poderão aproveitar o restante da reserva e vender ou alugar a outras pessoas que não têm os 20% da reserva, né? A questão dos campos de altitude, nós entendemos que também é uma questão bastante discutida. E esses três pontos básicos que eu acho que envolvem mais a comunidade e principalmente o setor produtivo.
O Executivo espera que o Parlamento amplie a discussão e ofereça emendas que aprimore a legislação ambiental. E os deputados vão em busca de conciliar as atividades produtivas exercidas em Santa Catarina e os cuidados necessários para a preservação da natureza. Na quinta-feira, a discussão acontece em Campos Novos, às 9 horas da manhã, e em Videira, às 6 horas da tarde. Serão 9 encontros que terminam no dia 19 de novembro. Confira a agenda da Assembleia Legislativa para quarta-feira, 5 de novembro. A partir das 8 horas da manhã, no Auditório Deputado Antonieta de Barros, o segundo dia do Seminário Estadual de Acessibilidade, Formando Consciência para a Cidadania, uma promoção da Escola do Legislativo. 11 horas, reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, com a Procuradora da República, Ana Maria Hartmann, e com o Coordenador do Centro de Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, Promotor de Justiça, Luiz Eduardo Couto de Oliveira Souto. As comissões onde o projeto do Código Ambiental vai passar também participam do evento. 2 horas da tarde, no plenário, deputado Osni Regis, sessão ordinária. 3 horas da tarde, audiência pública para discutir sobre o futuro e as perspectivas do sistema ACAF, promoção da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, no auditório da Uniplac, em Lages. Audiência pública às 6 horas da tarde, sobre a criação do Código Estadual do Meio Ambiente, na Associação do Comércio e Indústria de Lages. Em 5 de novembro, comemora-se o Dia da Ciência e Cultura, do Cinema Brasileiro e Dia do Rádio Amador. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.